A partir de agora, na 93 FM, programa Papo Real. Uma produção 93 FM e Faculdade Campo Real. Tudo sobre o mundo acadêmico. Entrevistas com professores e alunos. Informações sobre cursos e palestras. Temas de utilidade pública, saúde, tecnologia e muito mais. O programa Papo Real está começando agora.
Olá, bom dia, amigos da 93 FM. Estamos chegando para mais um Papo Real nesse sábado de carnaval com muita animação e muitas informações para vocês. Hoje estamos aqui no estúdio com a professora Cláudia Gaioves, coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Campo Real, e também com a professora Valéria Avanzi, coordenadora do curso de Biomedicina da Campo Real. Vamos trazer para vocês hoje muitas dicas para esse carnaval e vamos começar então já com a professora Valéria Avanzi, que vai falar para a gente, professora, sobre os exageros do carnaval. Quais são os maiores prejuízos que os exageros de carnaval podem trazer para nossos alunos e também para a comunidade? Professora, bom dia.
Bom dia, Kleber. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, na realidade, o carnaval é uma época de exageros em todos os sentidos, seja no consumo de bebida alcoólica, consumo excessivo do sol, caso a pessoa vá para a praia, vá para uma piscina, vá desfrutar a sua folia durante o dia, da alimentação. Então, para isso, algumas dicas para que possa passar todos esses dias de uma forma mais saudável. Começando, principalmente, pelo consumo de álcool. Então, evitando excessos, evitando exageros.
Porque o álcool chega a ser quase que inevitável no carnaval, né? Todo mundo acaba usando, mas acabam exagerando demais, né?
Exagerando. Na realidade, o carnaval, de uma maneira geral, acaba combinando também, né?
Com
o uso, o consumo de bebidas. Temperatura é uma estação mais quente do ano, é um carnaval, é um feriado prolongado, então o consumo da bebida alcoólica acaba sendo normal. Porém, o uso consciente e responsável não há problema algum. Até para evitar quadros de hipoglicemia, evitar quadros de coma alcoólico, uma intoxicação alcoólica, uma gastrite aguda que pode estar ocasionando devido ao uso excessivo do álcool, e principalmente devido à mistura com bebidas energéticas.
É, isso que eu ia dizer. Hoje em dia, na minha época até nem existia isso, mas hoje em dia, na nossa época não existia muito isso. Mas eu tenho percebido que hoje em dia, principalmente os jovens, exageram nessa mistura de álcool com energético. Isso provavelmente traz muito prejuízo para o organismo, né?
Com certeza, a questão de taquicardias, então pode estar afetando todo o organismo do indivíduo, principalmente se a pessoa não tem uma alimentação adequada, só quer saber de festar, de festas e bebidas, e esquece muitas vezes da alimentação. Então, uma alimentação leve, uma alimentação adequada, evitando o consumo de gorduras em excesso, até pelo calor, para que não seja prejudicial ao organismo.
Tá, e para ajudar, né, nesse consumo de álcool, o ideal seria usar muita água nesse período também, né? Hidratar, manter o corpo sempre hidratado, né? Porque a bebida causa muita desidratação, né, professora?
Isso, então o ideal é manter-se sempre hidratado, o consumo de líquido, água, sucos, e também essa questão de proteger do sol, não ficar expostos ao sol para ajudar nesta, para evitar essa desidratação. E caso, às vezes, está na praia ou na piscina, ou está, é inevitável estar exposto ao sol, fazer o uso do filtro solar e também de roupas leves, calçados confortáveis, para evitar também que na quarta-feira, quando passa toda a festa, o pé esteja todo com problemas, todos machucados, com lesões. Então, para evitar bolhas, evitar a questão de calosidades, então usar calçados e roupas sempre confortáveis.
É isso aí, essas são algumas das dicas para você. Temos um pouco mais de dicas para vocês, mas antes eu queria convidar a professora Cláudia para dar um outro recado aí, um outro assunto. Já voltamos para esse assunto, que é sobre nosso departamento veterinário da Campo Real e um certo probleminha que tem acontecido lá, e a professora quer deixar um recado aqui para a população sobre esse probleminha que tem acontecido lá e até serve de alerta para você em casa. Pode falar lá, professora.
Bom dia, Kleber. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui pela primeira vez na rádio e trazendo assuntos, tanto a professora Valéria quanto a minha pessoa, de trazer assuntos muito relevantes para a comunidade de uma forma em geral. A gente vem recebendo lá do departamento veterinário, em que situa-se na fazenda, na BR, né, de acesso a Guarapuava, que há pessoas abandonando animais lá, tanto cães e gatos. É, às vezes chegam a abandonar 2 a 3 animais por noite. É, a gente tem em mente, e se alguém quiser mais aprofundar, tem uma lei federal em que fala que o abandono de animais é crime. Então a gente já se mobilizou dentro da instituição, dentro da Campo Real, em colocar câmeras de segurança, né, nas proximidades da faculdade para ver quem está abandonando esses animais. É, o abandono é crime se a pessoa não tem a parte de responsabilidade, né, se não está conseguindo, às vezes a cadela entrou no cio, emprenhou, não quer os filhotes. Existem os setores de proteção animal do município, tem os protetores independentes que podem estar achando lares temporários até que esse animal venha criar, achar a doação depois para os filhotes e depois, posteriormente, ter uma castração. E também existe aqui no município o canil municipal, que pode estar sendo encaminhado esses animais para lá. O nosso departamento veterinário, ele não está em funcionamento ainda para a população.
Até seria legal a professora explicar qual o objetivo real do departamento veterinário para a população saber. De repente eles não estão entendendo que é por isso que isso esteja acontecendo.
Exatamente.
Então seria legal explicar para o objetivo que ele foi criado, professora.
Então, o departamento veterinário, ele foi criado, né, foi construído com o primeiro objetivo, para a realização de aulas práticas dos nossos acadêmicos. Desde a parte clínica, parte cirúrgica, parte semiologia, identificação de tratamento, no período da manhã. E no período da tarde será realizado o atendimento aos pacientes da município de Guarapuava e região. Mas, a princípio, esse departamento não está em funcionamento. O principal objetivo é o aprendizado do aluno, sempre. Então, no período da manhã, será destinado apenas para as aulas práticas, em que os professores levarão os acadêmicos e realizarão aulas práticas no departamento veterinário, tanto de pequenos quanto de grandes animais. E no período da tarde, ele será, juntamente com os professores e alguns acadêmicos que realizarão estágio no departamento, o atendimento aos pacientes. O intuito não é acumular animais lá. Então é um departamento como se fosse um consultório ou uma clínica cirúrgica que só recebe, trata os pacientes e devolve ao proprietário, e não acumular. Aí a gente sai no nosso foco. Então, acho que foi bom esclarecer, Kleber, o porquê de estar esse departamento veterinário. Então, lá não é um acúmulo, não é canil, não é local para estar levando animais e abandonando lá. Porque uma que a gente vai ter que ter um ambiente limpo, livre de qualquer tipo de contaminação, porque a gente vai receber animais que vão estar debilitados e que possam estar ganhando uma doença aí sem querer, porque vai estar um ambiente já contaminado antes mesmo a gente colocar em funcionamento o departamento veterinário.
Legal, então. É bom que a população, então, fique sabendo e colabore. O hospital vai, de certa forma, colaborar com a população, mas abandono não. E lembrando que abandono é crime, né?
Abandonos e maus tratos, né? A gente vê diariamente, hoje na mídia está muito se falando e se propagando isso, né? Então a gente vê vídeos nas redes sociais, até mesmo na televisão, vídeos de maus tratos. O pessoal faz coisas assim, barbaridades que a gente nem imagina. Então, tudo isso é penalidades. Então, os municípios também estão fazendo leis municipais para estar colocando em prática e fazendo com que a população que faça, as pessoas que fazem esses maus tratos e abandono, paguem por isso, já que é um crime. Então, tem uma lei federal e os municípios fazem as leis municipais e que vão começar a colocar em prática isso daí.
Legal, então. Agora vamos voltar, então, para o assunto carnaval com a professora Valéria. Professora Valéria, uma pergunta aqui. Eu posso comer, por exemplo, um x-bacon, comer maionese, uma feijoada e ainda ir pular carnaval e beber todas, professor?
Bom, isso não é o aconselhável. Até porque você vai estar consumindo uma alimentação riquíssima em gorduras, bebida alcoólica, o teu organismo vai estar completamente sobrecarregado. E você comentou a questão da maionese.
Maionese.
Então, depende também como esse alimento é algo que a gente precisa também estar cuidando, até pelas altas temperaturas, como esses alimentos estarão sendo preservados para evitar uma intoxicação alimentar e com o uso da bebida alcoólica, que acaba até tendo um desconforto, algum desconforto abdominal, algo intestinal, durante a tua festa, durante as tuas...
Isso, durante a diversão. E aparentemente, pelo que a gente tem visto nesses últimos dias o carnaval vai ser de muito calor, né? Eu muito mesmo tô calor. Suando aqui agora.
Muito quente, muito calor. E por isso, e além também do cuidado com a alimentação, com a bebida, são vários dias de festa.
São muitos dias. O pessoal faz folia, mas esquece que tem que dormir um pouco.
Tem que dormir um pouco, né? Repor as energias e no outro dia iniciar tudo de novo de uma forma saudável, para aguentar o pique.
Legal, eu vou perguntar agora para a professora Cláudia. Nem todo mundo vai pular carnaval, vai curtir o carnaval, mas o carnaval também é um feriadão. Então muita gente aproveita para viajar, vai para a praia, vai visitar parentes. E muitas dessas pessoas têm seus bichinhos de estimação. É aconselhável você viajar e, por exemplo, deixar lá seu bichinho, seu cachorrinho, 5 dias sozinho em casa?
Bom, Kleber, é um tanto complicado, né? Esse período a gente sabe que é o pior período para nós, médicos veterinários, onde que ocorre principalmente os principais abandonos aí. A quantidade de abandonos aumenta os nossos feriados prolongados e finais de ano. As pessoas às vezes pegam um cachorrinho, esquece que tem que viajar, que às vezes tem os momentos em que vai sair com a família, e às vezes a família que vai receber não aceita cachorro. Então o que é que a gente indica? Ou deixa esse animal, se vai se prolongar no feriado, vai ficar assim, mais dias longe. E não vai poder levar o animal, de preferência acha um lugar que possa deixar, um amigo, um outro vizinho que possa cuidar desse animal, ou que olhe ele, né? Pode ficar até na casa, mas que ele fique olhando, observando se vai ter água fresca, alimentação adequada. Nunca deixar o animal preso dentro de casa, nunca deixar amarrado o cachorro, que às vezes você acha que vai ficar bom preso porque não tem perigo, mas daí às vezes o animal fica a tarde inteira, o dia inteiro com o sol exposto. Não é só os humanos que sofrem com o sol, os animais também. Então tem que deixar o animal que ele possa ter um espaço para ele se esconder do calor, do sol em excesso, da chuva, de ventos, que eles também podem ficar doentes. Então é interessante ter esse cuidado. Se não tem um vizinho, às vezes mora uma pessoa que mora, uma família que não tem contato com o vizinho, às vezes, né, não tem essa intimidade, existem hotéis para cães que você pode estar deixando, para cães e para gatos também. Então, dentro aqui das cidades, várias clínicas veterinárias trabalham como hotéis para cães. Então, você paga lá, a pessoa vai cuidar, vai sair passear com o teu cachorro, vai dar todos os cuidados necessários para que ele possa ficar bem nesse período de férias aí prolongado ou feriado prolongado. E aproveitando o gancho da professora Valéria, enquanto ela falava da maionese, e a gente, o médico veterinário também cuida um pouquinho da saúde pública, né? A gente sempre lembra e comenta com nossos acadêmicos que é interessante sempre estar observando o local que vai se alimentar. Então, às vezes, sai para fazer lanche, então cuidar o ambiente, dá uma olhada se como que está a cozinheira lá, se está adequadamente, se não tem unha comprida, se o cabelo está debaixo da toquinha. Então, são detalhes que a gente pode estar evitando uma infecção, uma uma intoxicação. E também, os nossos cães sofrem. Com o restinho, a professora Aline já esteve aqui, já comentou isso, que às vezes nesse período de festa, vai na casa de parente, sempre a gordurinha da carne vai pro cachorro. Isso para os nossos pacientes é um veneno. Não só para os nossos pacientes, mas para os humanos, né, em excesso. Uhum. E eles não conseguem digerir aquela gordura adequadamente. Então começa a dar as intoxicações, especialmente a pancreatite. E é uma dor insuportável para eles, é muito ruim. E às vezes a gente nem sempre consegue reverter o caso. Então, às vezes está tão aprofundado, está tão intoxicado, que às vezes a gente... E chega muito tarde, muitas vezes. Então, cuidar.
Tá, e ainda nessa de deixar o animal sozinho. Eu, por exemplo, tenho muito contato com cachorro, tenho pouco contato com gato. Existem alguns animais que são mais tolerantes a ficar sozinho. Por exemplo, o gato é mais tolerante do que o cachorro à solidão ou não, ou mesmo raças de cachorro. Tem cachorro que raças que suportam mais ficar sozinho do que outras?
Eu vou dizer entre espécies. O gato, ele suportaria, porque o gato, ele é muito mais individualista. O cão, ele tem uma dificuldade de ficar sozinho. Ele entra, pode entrar em depressão. O gato já não liga. Ele, se tá o dono ou não tá, ele não liga. Desde que tem alimentação para ele, tá tranquilo. O cachorro... E não tem uma raça assim que vai se adaptar mais ou menos. Às vezes a própria raça é o temperamento do animal, é específico do animal. Tem, vamos pôr uma raça, um poodle. Às vezes tem poodle que não liga, tem poodles que já tem mais aquela necessidade de estar com a presença do proprietário ou de uma pessoa dentro de casa. Então esses animais, deve estar sendo encaminhados ou para um vizinho, para uma casa, um parente que não vá viajar, ou até mesmo para um hotel de cães ou de gatos que possam estar recebendo o carinho e atenção necessários.
Legal. Agora, professora Valéria, me diz, eu já vi muito em carnaval, porque eu já pulei muito carnaval na minha vida, hoje já passei dessa fase, mas já pulei muito carnaval. Quando você vê aqueles caras assim, na frente do palco, quando tá a banda lá, o cara com o ouvido grudado no fone, no alto-falante, ou mesmo trio elétrico, os caras ali, é um método, aquele som insuportável. Provavelmente isso deve trazer algum tipo de problema pra ele, né?
Isso, com certeza, Kleber. Na realidade, a pessoa tem que ficar atenta com sons, com volumes muito altos, com as caixas de sons, principalmente também é comum, né, nesta época, para evitar qualquer prejuízo, qualquer lesão a nível do tímpano. Porque muitas vezes pode levar a uma lesão irreversível.
Irreversível, né? Irreversível. Até pelos volumes que eles costumam escutar aí
É muito alto e na empolgação da festa, muitas vezes acaba, na hora tudo está muito bem e quando chega em casa o zumbido no ouvido, aquela sensação, aquele barulho continua persistente por alguns dias, então também tomar esse cuidado.
E repetido, né? 5 dias repetido de som absurdo no ouvido, né?
Exatamente, o carnaval são praticamente cinco dias de festa, que o excesso de álcool, de bebida alcoólica, o excesso de energético, o excesso de comida, excesso de... Exatamente, o excesso de ruídos, de sons, então tudo em excesso. Porém, desde que se tenha tudo de uma maneira moderada, não há problema de sair desses 5 dias de festa, esses 5 dias, aproveitar de fato. Porém, tem um outro item.
Pode.
Tem um outro item também que a gente chama bastante atenção, que a gente fala bastante, principalmente nós, profissionais da saúde, que é a questão de prevenção.
Ah, esse no carnaval é um dos assuntos mais perigosos, né, professora?
Exatamente, está na empolgação de festas, de bebidas alcoólicas e conhece novas pessoas e a prevenção de DSTs. Então, o sexo seguro, que isto, as campanhas, nós como profissionais da saúde, sempre estamos alertando os jovens, principalmente os jovens, com a quantidade de casos de HIV, de sífilis, de hepatites, tanto hepatite B quanto C, em jovens. Uhum. E esta época é onde acaba tendo uma contaminação maior devido
a esse clima de
festas, de bebidas. E pensando também que se com o uso do preservativo vai reduz basicamente 80% a chance de transmissão. Não reduz 100%, porque algumas doenças, mesmo com o uso de preservativos, muitas vezes podem ser transmitidas.
Ah, mesmo com o uso elas podem ser transmitidas.
Que algumas regiões, por exemplo, dependendo até sexo oral, regiões pubianas, então dependendo a região, pode sim estar sendo comprometida. Por isso, se recomenda sempre o uso do preservativo.
Os jovens, o governo faz muitas campanhas sobre isso, mas o jovem ainda ainda acho que não entrou na cabeça deles que eles têm esse problema e que precisam cuidar. E o carnaval aí, o pessoal tem que ter muito cuidado, então, com essas doenças aí, para que elas não sejam transmitidas.
Com certeza, e até 2 meses, por exemplo, depois do carnaval, onde começa a aumentar o número de casos. Que, na verdade, a contaminação foi durante o carnaval, mas a manifestação clínica, muitas vezes, não é na hora. Então, a pessoa não vai conhecer, ter relações sexuais e, no mesmo momento, já são doenças que levam um tempo até apresentar os sintomas. No caso do HIV, no caso de alguma hepatite, é algo tardio. E, muitas vezes, o jovem, com um descuido da própria saúde, acaba passando desapercebido os sintomas. Uhum. E continua transmitindo para outras pessoas. Então, sempre o sexo seguro para evitar contaminações com esse tipo, com essas situações, doenças sexualmente transmissíveis.
E até para quem vai curtir o carnaval, seja no esquema ali da balada e tal, não seria interessante o cara exagerar na bebida ou mesmo porque ele acha que de repente ali ele vai conseguir relações e tal. Não seria uma pergunta que eu vou fazer como leigo aqui, mas não seria legal antes desse período de folia a pessoa fazer até um check-up sanguíneo para saber se ela tá em boas condições para curtir esse carnaval? Se ela de repente não tiver, é melhor ela ficar em casa?
Com certeza, porém o que a gente vê muitas vezes é a empolgação do momento e a falta de preocupação com a saúde. Então o ideal com certeza seria, porque como o carnaval vem como uma sequência das férias, então o ideal de fato seria que este jovem, não só os jovens, mas
todo mundo,
que fosse algo mais consciente, algo de prevenção. E até falando nas próprias DSTs, que fosse feito o exame de rotina.
Isso.
E até porque nem todas as doenças apresentam alguma sintomatologia recente, como por exemplo, lá uma gonorreia que apresenta já uma secreção, uma clamídia, por exemplo, que de repente na mulher causa uma dor abdominal, uma candidíase, algo que causa uma coceira, um desconforto ao urinar. Muitas doenças são silenciosas e são sintomas inespecíficos. Às vezes uma dor no corpo, uma diarreia, como por exemplo o caso do HIV. Então, primeiro momento, a diarreia. Vai estar associando com uma doença sexualmente transmissível? Se a pessoa conhece esse tipo de sintomas que pode estar ocasionando...
Sim.
E passou por situações de risco,
sim,
às vezes é um alerta. Então, ficar atento também aos sintomas e também em relação a uma gravidez indesejada, uma gravidez não planejada.
Que no carnaval acontece muito, né?
Que acontece muito e em novembro começam
os
nascimentos, que é justamente o que acontece com esses amores de carnaval.
A Maria acha que é imune, né? Que vai ser, não pega nenhum tipo de doença, né? Mas tem que se cuidar, né? A gente tem que pensar não só na gente, mas no próximo e às vezes outras pessoas que a gente vai encontrar no caminho, né? Então é importante essa prevenção mesmo.
Legal. Mais alguma coisa, professora?
Só para finalizar, tem um ditado que a gente sempre utiliza, que quem vê cara não vê AIDS, não vê DSTs.
Exatamente.
Então, a gente pensa que a pessoa não apresenta, é uma pessoa saudável, e hoje em dia, com os tratamentos cada vez mais avançados, é difícil saber quem apresenta. Não vem escrito na testa.
Exatamente.
Sou portador. Então, por isso, sempre a prevenção.
Legal, pessoal. Fica aqui, então, as nossas dicas para você curtir esse carnaval de forma saudável. Aproveitem, mas aproveitem de forma consciente e de forma saudável. A gente está quase chegando ao final do nosso programa, mas antes de terminar, eu queria que a professora Cláudia só deixasse um recadinho aqui e contasse para a gente um projetinho novo que está surgindo na Campo Real, aí das próteses dos animais. Acho que a professora pode contar isso rapidinho antes da gente terminar, só para o pessoal em casa já ficar sabendo desse novo projeto da Campo Real.
A gente já está iniciando um estudo aí, um pouco mais aprofundado e vendo os materiais que poderão ser utilizados para começar a realizar próteses e órteses em animais. Então, aquele cão que foi amputado, que não tem um membro, desde que ele se enquadre dentro do projeto, né, e dentro da estrutura física dele também, a gente estará... tem uns dias mais, uns meses, colocando um projeto, um piloto, mesmo que ele tenha que passar pelos comitês de éticas da área de medicina veterinária, mas é algo que a gente já está trabalhando junto com a instituição, junto com a Faculdade Campo Real, para que a gente possa estar desenvolvendo e dando uma qualidade melhor de vida para esses pacientes.
Vai ser um projeto multidisciplinar, professor.
Exatamente. Não é só do curso de medicina veterinária, vai ter principalmente as engenharias que vão estar desenvolvendo essas órteses e essas próteses.
Então, através de impressora 3D.
Exatamente, mas tem que ter todo um estudo físico, né, do animal, ver como que ele se comporta e o material que possa ser resistente, que ele, se ele for roer, não vai ser tóxico para esse paciente. Mas é uma área nova, até para a medicina veterinária, que no Brasil são poucos, mais raríssimos estudos. Tem alguma coisa fora do país. Então é um trabalho mais inédito aí que a gente vai logo está proporcionando à população de Guarapuava e região.
Legal, mais um projeto inovador aí da Campo Real que vem a ajudar a população, né?
Certeza, é um dos projetos inovadores.
Mais um projeto inovador, né? Então é isso aí, galera. Queria agradecer aqui a professora Valéria, a professora Cláudia, é mais uma vez falando pra, desejando um bom feriadão para todo mundo. Quem for curtir, curta com consciência. Quem não for curtir, for apenas para praia viajar, também deve ter seus cuidados, que não vamos falar disso agora, mas também tem seus cuidados. E que todos tenham, então, um bom final de semana, um bom carnaval. E voltamos sábado que vem com mais um Papo Real. Valeu, galera!
Você acabou de ouvir na 93FM, programa Papo Real. O seu programa de todos os sábados, com tudo sobre o mundo acadêmico.